O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas tranquilas, das águas de descanso. O excesso de ocupação é outra grande causa de estresse. O estressado vive dizendo: afinal, eu tenho que fazer a minha parte. Deus ajuda quem madruga. Mas o Salmo 23 nos ensina a afirmar: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para perto das águas tranquilas. Estas expressões, repousar, águas tranquilas, pastos verdejantes, ser levado por Deus, o nosso bom pastor, a estes lugares onde a provisão necessária está disponível sem a necessidade do nosso trabalho. Estas expressões trazem para nós desafios imensos, porque somos pessoas que vivem sob pressão, e geralmente pessoas que vivem sob pressão estão em constante atividade. Estas pessoas nós chamamos de workaholic, pessoas que não conseguem parar de trabalhar, são maníacas por trabalho, dedicam-se demais. Estão sempre em ação, não conseguem parar, ou então nem acreditam que podem parar, que têm o direito de parar. Não acreditam que o mundo continuará o mesmo se elas pararem de vez em quando. Não acreditam que a provisão estará disponível se elas descansarem. A ocupação excessiva não é o tipo de vida que Deus deseja para os seus filhos. O Salmo 23, quando fala de pastos verdes e águas tranquilas, fala de descanso, recreação. E nos ensinam que Deus deseja que tenhamos uma vida balanceada. Ele não deseja que sejamos omissos, apáticos, displicentes, irresponsáveis, negligentes. Mas também Deus não deseja que estejamos trabalhando o tempo todo, em constante atividade. A ação não é a nossa única responsabilidade quando nós estamos sob pressão. O Salmo 127, por exemplo, diz que é inútil fazer hora extra, pois Deus alimenta seus filhos enquanto eles dormem. Deus trabalha no turno da noite. E algumas vezes a coisa mais espiritual que você pode fazer quando está sob pressão é ir para casa e pular na cama. Há um provérbio que diz o seguinte: somente um homem muito tolo, tão tolo que nem consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar. Provérbios capítulo 10, versículo 15. A receita de Deus para pessoas em constante pressão não é ação, é descanso. E eu fico me perguntando, diante de tão inegáveis realidades e promessas de Deus, o que é que nos mantém constantemente ocupados? Quais são as forças, quais são as causas do excesso de ocupação? Encontrei algumas respostas. Primeiro, a identidade derivada da atividade. Geralmente nós acreditamos que seremos amados, que seremos apreciados, que receberemos a aprovação das pessoas de quem esperamos aprovação na proporção da nossa utilidade e da nossa performance. Muita gente responde à pergunta, quem é você? Como se a pergunta fosse o que você faz. Talvez movidas por essa sensação de que só são importantes as pessoas que fazem coisas importantes. E na verdade, se você acha que aquilo que você faz não é importante, a pergunta certa seria por que é que você faz então aquilo que você acha que não é importante. Não importa aquilo que fazemos, porque não é aquilo que fazemos que determina quem somos. Muito ao contrário, aquilo que somos é que determina aquilo que fazemos. Mas aqueles que acreditam que são alguma coisa só porque têm um cartão de visitas com a marca de uma multinacional, o medo de perder a identidade que lhe é emprestada por esta atividade conduz ao excesso de ocupação, trabalho sem parar. Uma segunda causa para o excesso de ocupação é o apetite, um apetite insaciável, um apetite por mais e mais. Eclesiastes capítulo 4 diz que as pessoas trabalham demais porque querem ser mais do que as outras. E quando nós medimos a nossa satisfação, quando nós medimos aquilo que somos, a nossa identidade, pelas posses do vizinho, pelo mundo de caras, pelo que enxergamos na televisão, nas revistas, e pela maneira como esta sociedade pintou, desenhou, caricaturou pessoas de sucesso, a vida se torna uma corrida sem parar na direção de acumular cada vez mais. E de fato, algumas pessoas são consumidas por esse desejo, e tão consumidas por esse desejo de acumular, de ter mais, e sempre mais, que se tornam incapazes de desfrutar aquilo que já possuem. Acabam estabelecendo para si metas tão elevadas, padrões de vida tão elevados, que precisam mesmo trabalhar muito para poder pagar a conta no final do mês. Acabam trazendo para suas vidas muito mais daquilo que precisam e se tornam escravizadas por pseudo-necessidades. E aí precisam trabalhar mesmo para pagar esta conta elevadíssima. Na verdade, deveriam fazer um balanço do que é que precisam de fato. E este apetite por ter mais, ele é insaciável, porque não é aquilo que temos que determina aquilo que somos. O Senhor Jesus nos ensinou que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui. E este apetite por mais e mais é uma grande causa do excesso de ocupação. Uma terceira causa para tanta atividade e para o excesso de ocupação, nós poderíamos chamar de prioridades erradas. Pessoas que estão com a vida desorganizada precisam dar contas de inúmeras responsabilidades, responsabilidades até que não precisariam ter assumido, responsabilidades secundárias, mas que pelo desarranjo de sua gestão do tempo e da sua própria vida, acabam tendo que trabalhar mais do que o necessário. Pessoas que estão envolvidas com atividades em demasia acabam entrando num beco escuro, porque quem trabalha muito e tanto e sempre está em atividade constante não tem tempo para pensar, reavaliar, ponderar, ouvir, porque simplesmente não há atenção disponível. Não há tempo ocioso disponível para que a vida seja reorganizada. Prioridades erradas conduzem a excesso de ocupação. E excesso de ocupação destrói prioridades. Uma quarta causa para excesso de ocupação, nós diríamos que é um estilo de vida sob a ótica da conquista. É aquela sensação que temos de que o pão que comemos é fruto da obra das nossas mãos. Que se eu não trabalhar, eu não devo comer. Se eu não trabalhar, eu não tenho direito de comer. Se eu não trabalhar, eu não vou comer. O que na verdade é um ensinamento bíblico. O apóstolo Paulo diz, aquele que não trabalha, então que não coma. Entretanto, quando nós consideramos que o pão que comemos é fruto do nosso trabalho, é fruto da obra das nossas mãos, Então nós somos empurrados à ação. Quando olhamos para o pão que está sobre a nossa mesa e dizemos o seguinte: este pão eu conquistei com o meu trabalho. Em vez de dizer: este pão é bênção que Deus coloca sobre a minha mesa, então nós somos impelidos a trabalhar mais e trabalhar mais. Agora o Senhor Jesus tem outra perspectiva da vida. Ele fala inclusive de passarinhos que não trabalham. Fala de flores do campo que não constroem suas roupas, que não sabem costurar. Por quê? Porque o Pai do céu dá aquilo de que precisam. Talvez esta comparação de Jesus falando de flores e passarinhos que não trabalham queira justamente nos ensinar que aquilo que temos não é, em última instância, fruto da nossa conquista e do nosso trabalho, mas resultado de uma provisão amorosa de Deus. Quando Jesus diz que passarinhos e flores não trabalham, não está nos dando um aval para a vadiagem, mas colocando no nosso coração e no nosso entendimento a perspectiva certa da vida. A vida não é para ser vivida sob a ótica da conquista, mas sob a ótica da bênção de Deus. Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz que a bênção do Senhor traz a prosperidade, e nenhum esforço humano pode substituir a bênção de Deus. Por isso é que no Salmo 127 está dito que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Bem, é fato que nenhuma casa sai do chão se alguém não está a trabalhar. Mas o fator determinante para esta casa estar de pé é a bênção de Deus. É fato também que ninguém deve negligenciar a vigilância de suas fronteiras. Mas em última instância, a nossa segurança não está na nossa vigilância, mas sim na mão de Deus que está sobre nós e na provisão do bom pastor que está cuidando de nós. Uma quinta e última causa, e talvez a mais importante de todas as causas para o nosso excesso de ocupação, para estarmos em constante atividade, para estarmos correndo atrás de providências, para estarmos correndo atrás de soluções, maquinando o futuro, trabalhando sempre, no fundo, no fundo, é uma pequenina dúvida quanto ao fato de que Deus vai fazer a parte dele. Quando duvidamos de que Deus vai cumprir a sua promessa, quando começamos a imaginar que Deus está demorando, de que Deus já não está tão ocupado em nos suprir, já não está ouvindo a nossa súplica, a nossa oração, de que Deus já está desatento à nossa necessidade, quando duvidamos que Deus de fato vai cumprir a promessa dele, então nós arregaçamos as mangas e nos atiramos ao trabalho com todas as forças. Alguém já disse que a fé é a capacidade de afirmar a verdade quando a verdade parece mentira. Quando os nossos olhos enxergam o mundo e este mundo conspira contra nós, quando as nossas avaliações de possibilidades e probabilidades já não conferem com as nossas esperanças, quando o tempo vai se esgotando, quando estamos avaliando demais as tendências, as estatísticas, as realidades do mercado, as opiniões dos estudiosos, os prognósticos, as possibilidades, e estas coisas todas apontam para um cenário cinzento, obscuro. Quando as promessas de Deus começam a ficar opacas, quando há uma nuvem de dúvida que cobre o caráter de Deus e a promessa e as promessas de Deus, só nos resta trabalhar incansavelmente. Aí então, com certeza, nos atiramos a uma atividade louca, a uma correria desenfreada, porque se eu não posso contar com Deus, eu devo depender apenas de mim mesmo. O fato é que talvez você pudesse pensar: será que eu sou uma dessas pessoas que não consegue parar? Uma dessas pessoas que se sente culpada por descansar? Uma destas pessoas que coloca a cabeça no travesseiro ao final de um dia com a constante sensação de ter deixado para trás coisas por fazer? Uma pessoa que vai descansar com a sensação de que na manhã seguinte o mundo estará completamente desorganizado. Isso me faz lembrar a história daquele galo que acreditava que o sol nascia porque ele cantava. Até que um dia ele perdeu a hora e não cantou, e acordou de sobressalto e se surpreendeu com o fato de que o sol estava lá. Algumas pessoas se parecem com esse galo. Acreditam que o mundo só terá ordem se elas estiverem em constante atividade. Talvez você seja uma delas. Mas o Salmo 23 vem com uma palavra de Deus ao seu coração, e quando o salmista afirma, Ele me faz descansar, Ele me conduz a pastos verdes e águas tranquilas, a afirmação deste homem que confia em Deus e que espera a ajuda do alto, que não se envergonha de contar com a ajuda do alto, é a afirmação de quem sabe, de quem crê, de quem experimenta, que não são poucas as vezes, e na verdade, quase sempre, e por que não dizer, sempre, aquilo de que precisamos, literalmente cai do céu. Quando nós olhamos para o Salmo 23 com esta expressão, eu posso descansar, porque sei que Deus está provendo para mim, enquanto eu estou fazendo nada. Deus está trabalhando enquanto eu durmo, me coloca diante de novas possibilidades para a vida. Se você é uma pessoa em constante atividade, maníaca pelo trabalho, que não consegue parar, eu queria sugerir alguns passos práticos para a sua vida. Primeiro, trate o sábado como o momento mais importante da sua agenda. Trate o sábado como o momento mais importante da sua agenda. Êxodo capítulo 20, versículos 9 e 10, é o texto bíblico que ordena a guarda do sábado como um dia de descanso na presença de Deus. O Senhor Jesus, em Marcos capítulo 2, versículo 27, diz que o sábado foi feito para o homem. E o apóstolo Paulo interpretou, reinterpretou a lei, dizendo que hoje, em Cristo, onde a lei foi consumada, ninguém pode ser julgado por dias de festa ou sábados. E que o sábado não é um dia literal, mas o sábado é um ícone do grande antídoto de Deus contra a fadiga física, a fadiga emocional, psíquica, a fadiga espiritual. O sábado funciona para nós, como na verdade creio que todos os grandes ingredientes da lei de Deus, como um despertador funciona quando voltamos ao trabalho após as férias. Quando nós estamos de férias lá pelos 3 primeiros dias, automaticamente acordamos no horário habitual. No 4º dia para frente já invadimos a manhã no sono. Mas quando voltamos de férias, nós que acordávamos todos os dias às 6 horas da manhã, enquanto estávamos trabalhando, já nos acostumamos a um outro ritmo de vida e vamos dormir naquele domingo que antecede a segunda-feira fatídica de retorno às atividades, como se a segunda-feira fosse férias ainda. Mas as férias acabaram e precisamos de colocar um despertador ao lado para acordarmos às 6 horas da manhã. Já pelo 5º, 6º, ou na semana seguinte, nosso organismo se habituou novamente a acordar às 6 horas e já não precisamos mais do despertador. Eu penso que a lei de Deus funciona mais ou menos assim. Quando Deus prescreveu um dia de descanso, é como se estivesse dando um despertador para que, aprendendo a pelo menos uma vez por semana parar na presença de Deus e descansar, aprendêssemos a viver um sábado constante, descansando na presença de Deus e na provisão de Deus. O sábado é um ícone de que podemos parar. O sábado, conforme compreendido por Deus, é uma grande indicação de que mesmo quando não alterarmos a realidade pelo nosso trabalho, podemos descansar no fato de que Deus está em constante atividade e provendo sempre para aqueles que são seus filhos. Portanto, se você ainda não aprendeu a sabatizar a vida, não aprendeu a viver em constante estado de descanso na presença de Deus, inclua um sábado na sua agenda. Momentos de sábados, momentos de lembrar que quem tem o Senhor como pastor não precisa temer a falta de nada e não precisa se esgotar de tanto trabalhar. Segunda sugestão que eu lhe dou. A primeira foi: trate o sábado como o momento mais importante da sua agenda. Segunda sugestão que eu lhe dou: olhe para o que Deus lhe deu, ao invés de ficar olhando para o que o vizinho comprou. Olhe para o que Deus lhe deu, ao invés de ficar olhando para o que o vizinho comprou. No Eclesiastes, capítulo 3, versículo 13, está dito que comer e beber o fruto do nosso trabalho é um presente de Deus. E aquilo que você experimenta como fruto do seu trabalho, receba como dádiva de Deus, desfrute daquilo que está nas suas mãos, para que você aprenda a afirmar como o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, eu aprendi a viver satisfeito com o que tenho, aprendi a estar satisfeito em qualquer situação, porque eu sei que eu estou na presença de Deus e dele experimento plena provisão. Terceira sugestão, defina a sua autoimagem no espelho do amor de Deus, ao invés de ficar se medindo pelos olhos dos outros. Repito, defina a sua autoimagem no espelho do amor de Deus, ao invés de ficar se medindo pelos olhos dos outros. A palavra de Deus diz que nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, para que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama. Deus não nos mede por performance. Deus não se relaciona conosco a partir de nossas atividades, de nosso trabalho, mas sim de nossa atitude, de nossa entrega e de nossa capacidade de descansar nele como nosso bom pastor. O que me causa grande impacto no relacionamento entre Jesus e Deus, o Pai, é a afirmação que Deus faz a respeito de seu filho no dia em que Jesus está sendo batizado. Naquele momento em que, do céu, o Espírito Santo repousa sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba, ouve-se uma voz, e a voz de Deus diz o seguinte: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o filho que eu amo, nele está a minha alegria. E o que me chama a atenção é que até aquele momento Jesus não havia contado nenhuma história, pregado nenhum sermão, curado sequer uma pessoa, confrontado qualquer espírito demoníaco, feito qualquer milagre, sinalizado de qualquer maneira a ministração de Deus sobre a sua vida. Jesus ainda não havia se revelado como Messias, não deflagrara ainda o seu ministério, não estava em atividade, mas mesmo assim, a voz de Deus sobre ele é: este é o meu filho amado, e nele eu tenho prazer. Porque Deus não nos mede pela nossa performance, pelas nossas atividades e pelo nosso excesso de ocupação. Deus está interessado em ver o nosso coração. E este amor eterno de Deus por nós, que independe daquilo que fazemos por ele ou deixemos de fazer por ele, este amor eterno de Deus é que deve determinar a nossa identidade, a nossa autoimagem, a maneira como vemos a nós mesmos. Não por aquilo que fazemos, não por aquilo que temos e nem mesmo e muito menos pelas opiniões dos outros a nosso respeito, mas sim por aquilo que sabemos que Deus pensa, por aquilo que sabemos que Deus sente, por aquilo que sabemos que Deus tem para nos dar, por amor do seu próprio nome e pelo seu amor por nós. Uma quarta sugestão que lhe dou: se você quer parar de tanta atividade e se livrar do seu excesso de ocupação, é a seguinte: valorize mais as promessas de Deus do que as providências que você tem que tomar. Valorize mais as promessas de Deus do que as providências que você tem que tomar. Ora, é fato que precisamos tomar providências. É fato que você precisa acordar às 6 horas da manhã, sair para o seu trabalho com dignidade, Mas não coloque seus olhos nessas atividades e nas suas providências, como se todas as circunstâncias estivessem sob o seu controle, como se você tivesse certeza de sua saúde na manhã seguinte para voltar ao trabalho. Aliás, como se você tivesse certeza de que o trabalho vai estar esperando você. Levante-se, vá trabalhar, mas valorize mais as promessas de Deus do que as suas providências. Eu gosto de férias, gosto de finais de semana, gosto de distrações e recreação. Compreendo aqueles que de vez em quando tomam um calmante, um relaxante, mas essas coisas não resolvem a nossa fadiga espiritual. Não resolvem o nosso senso de identidade. Não reafirmam a nossa autoimagem. Não nos satisfazem. Apenas um relacionamento íntimo com Deus, de dependência de Deus, de descanso na provisão de Deus, nos faz experimentar a paz que excede todo o entendimento. Em quinto e último lugar, eu lhe dou uma sugestão. Se você quer se livrar do seu excesso de ocupação, coloque as primeiras coisas primeiro. Repito, coloque as primeiras coisas primeiro. O Senhor Jesus disse que aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça não precisam andar preocupados com qualquer outra coisa. Podem descansar na provisão de Deus. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça não é necessariamente estar ocupado com atividades que supostamente interessam a Deus, que supostamente contribuem para o avanço, a expansão do reino de Deus. Buscar em primeiro o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é colocar o reino de Deus como valor fundamental. É vincular todas as atividades da vida ao reino de Deus. Muito provavelmente é fazer aquilo que o apóstolo Paulo recomendou. Seja comer, seja beber, ou qualquer outra coisa fazer. Tudo seja feito para a glória de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Coloque as primeiras coisas primeiro. Coloque a sua vida dentro das fronteiras do reino de Deus e todas as coisas que lhe dizem respeito dentro das fronteiras do reino de Deus. Relacione o seu trabalho, a sua família, relacione o seu descanso, o seu sono, o seu lazer, as suas posses, relacione o seu dinheiro com o reino de Deus e descanse. Descanse que aqueles que têm o bom pastor como Senhor, têm o Senhor como bom pastor e de nada tem falta. Sabe, eu me lembro de ter ouvido uma expressão muito interessante a respeito de pessoas no leito da morte. Em termos óbvios, mas que nunca é demais lembrar, nenhuma pessoa no leito da morte, segurando a mão da pessoa amada, faria o seguinte lamento: ah, como eu gostaria de ter concluído de pagar aquele consórcio. Como eu lamento não ter trabalhado mais para aquela multinacional. Olha, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria me dedicado mais às minhas atividades. Mas com certeza as pessoas, quando chegam no final de sua vida, quando as coisas essenciais se tornam praticamente as únicas coisas, as expressões são mais ou menos o seguinte: como eu gostaria de ter dedicado mais tempo às pessoas que eu amo. Como eu gostaria de ter dedicado mais tempo a conhecer a Deus mais profundamente. Como eu gostaria de ter me dedicado mais a repartir e dar, ao invés de me dedicar tanto a acumular e possuir. Como eu gostaria de ter aprendido a descansar em Deus como prelúdio para esse meu descanso eterno. O céu, para onde vamos, é sinônimo de descanso. E, na verdade, alguém já disse que um pouco de fé nos leva até o céu. Mas um relacionamento íntimo com Deus traz o céu até nós. O meu desejo é que você também consiga afirmar: eu ando com Deus, descanso em Deus, e Ele sempre me leva a pastos verdejantes e águas tranquilas.